Caminhos para a Mudança.
Olá, hoje temos não um, mas dois convidados com quem vamos conversar. Ambos membros dos órgãos sociais da primeira Associação de Familiares e Amigos da Pessoa com Deficiência criada em Portugal. Sejam muito bem-vindos, Anabela Gonçalves e João Gonçalves, vogais da Direção e do Conselho Fiscal da APCL, Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, respectivamente. Muito bem, eu vou aproveitar a circunstância inédita nesta série de Caminhos para a Mudança de termos dois convidados membros de órgãos sociais para hoje começarmos por abordar o importante tema da governança das instituições sociais. Vocês têm experiência nos órgãos sociais. O atual estatuto da IPSS, Instituição Particular de Solidariedade Social, conferido pela Segurança Social a entidades com as quais celebra acordos de cooperação em respostas convencionadas, é um estatuto que, para além de conferir à IPSS as prerrogativas atribuídas às pessoas coletivas de utilidade pública, constitui o garante da democraticidade e da transparência no governo e administração destas IPSS. Refiro-me nomeadamente aos direitos e deveres dos seus associados, à eleição dos órgãos sociais por sufrágio entre listas elegíveis concorrentes, ao limite dos mandatos do Presidente da Direção, às deliberações tomadas por maioria de votos em reuniões lavradas em ata, etc. Vamos por partes. Segundo pude apurar, a APCL conta hoje com 500 associados, mais de 500 associados. Anabela, faça-nos uma breve caracterização desse universo de associados, nomeadamente quantas pessoas singulares e quantas pessoas coletivas, a proporção de cada uma delas, quantos associados têm as cotas em atraso, que é um problema, costuma ser, qual o índice de participação dos associados nas Assembleias Gerais, pelo menos as ordinárias, e aí até que ponto é que alguns dos associados participam nas atividades correntes da APCL. Força, Anabela.
Olá, Pedro. Muito grata pelo convite. É uma honra estar aqui também. Eu digo também porque tem sido uma honra fazer parte desta direção pelo segundo mandato consecutivo. Nós somos membros de direção voluntários há dois mandatos, não é? Relativamente às perguntas que me está a fazer especificamente, o Pedro sabe mais que eu, não lhe vou mentir. Essa tem sido uma área mais da área da contabilidade e aqui do João, no que respeita à quantidade de sócios. Aquilo que lhe posso dizer é que normalmente, se os sócios não vão, para nossa tristeza, porque gostaríamos que participassem mais até, nós temos tentado ser mais comunicativos. Ou seja, dar mais a conhecer, não só pelas redes sociais, daquilo que fazemos, e não lhe vou mentir, também não é muito fácil convocar Assembleias Gerais, enfim, fazê-lo quando precisamos também, e quando as ordinárias obrigatórias também, na informação que é necessário dar aos associados, mas estamos sempre abertos às comunicações que os sócios possam enviar, e é extremamente importante que o possam fazer, porque nós não sabemos tudo, não é? E efetivamente, independentemente de sermos uma associação com as nossas valências todas que detemos, também nos preocupa muito as famílias que estão em casa, não é? Porque o desapego também é muito difícil, e aquilo que percebemos é que as famílias ainda veem como muito difícil pensarem numa instituição para institucionalizar um filho, certo, ou um familiar. Correto. E essa é uma grande preocupação que nós temos. Mas que não é fácil de solução, não é?
Certo.
Tanto se os sócios, os associados e as famílias, é uma área que ainda temos que trabalhar muito, eu acho.
Certo.
Mas pela falta de recursos também, humanos nomeadamente, e aliás eu aproveito agora para agradecer aos nossos benfeitores e voluntários todos, que é de facto muito importante, nomeadamente à nossa Marta Relvas, que tem sido um apoio incrível na área da da divulgação e da responsabilidade social e da comunicação a todo o nível, porque tem feito um trabalho incrível que nos ajuda imenso.
Anabela, eu pergunto isto porque, no fundo, a sensação que eu tenho é que isso é uma dificuldade em geral da maioria das instituições sociais, que, sobretudo aquelas que têm um número mais significativo de associados, porque não só já referi um ponto essencial, que é a carência de recursos internos para poder tratar de todos os assuntos, designadamente este de criar empatia e envolvimento dos associados, como também os próprios associados têm vidas difíceis.
Sim.
Têm vidas muito ocupadas.
Cada vez mais.
Têm vidas, muitas, e outros têm muitas solicitações. Portanto, é sempre um permanente desafio envolvê-los, não é? E chamá-los ao envolvimento da pronto. Mas isso.
Aliás, eu considero que uma das grandes preocupações neste momento é, de facto, a sustentabilidade das associações, não é?
Pois,
elas conseguirem ser sustentáveis, porque não se pode contar só com o apoio do Estado. Não é? E a vida está cada vez mais difícil para todos, não é?
Pois.
E o que eu acho também é que, se as coisas correm bem, os associados deixam andar, não é? E por um lado é bom, não é?
Bom.
Quer dizer que confiam
exatamente,
em nós.
Exatamente.
Mas por outro lado também gostávamos que estivessem mais envolvidos. Não é só os associados, a sociedade em geral.
Certo.
Porque é extremamente importante que a sociedade
compreendo.
Esteja envolvida.
Muito bem, muito bem. Agora, outro tema. Com a entrada em vigor da Lei de Bases da Economia Social em 2013 e a consequente alteração dos estatutos das IPSS, ao Presidente da Direção passou a ser imposto um limite, de salvo erro, de 3 mandatos, se não estou consecutivos. Ora, João, isto significou uma importante mudança no sistema da governança das instituições sociais, pois, na realidade, muitos eram os casos de organizações por todo o país em que o presidente da direção se perpetuava de uma, duas décadas no cargo. Há aqui, claramente, do meu ponto de vista, vantagens desta rotação, mas também há inconvenientes. Também há dificuldades com isso. Qual é a sua visão sobre o tema?
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado mais uma vez. A questão é essa mesmo, porque enquanto aqueles que se perpetuavam davam uma vida inteira pelas associações, não é? Atualmente, com essa limitação dos 3 mandatos, poderíamos vir a ter um outro problema, que é, então, quem é que vamos pôr para presidente?
Pois.
Porque, efetivamente, dentro dos associados, é de lá que têm que sair as listas, digamos.
Correto.
Assim.
Correto.
E o que temos visto nos últimos anos é que o número de listas apresentadas nas assembleias não há. É só uma que se recandidata. E, aliás, quando nós entramos, houve duas, nós ganhámos, e a partir daí só houve sempre uma.
Pois.
Quer dizer, é bom sinal, até poderá ser um bom sinal, até porque
os resultados estão à vista.
Sim, e até porque até acabámos por cooptar algumas das pessoas da outra lista e envolvemos-la no nosso projeto, naquilo que achávamos que era bom para a PCL nestes anos. E agora, o futuro, a nível do futuro da próxima candidatura, ou de uma outra próxima candidatura, quer dizer, vamos ter que arranjar sempre alguém candidato, o que é difícil, pois, o que é difícil. Pois. Até porque o número de presenças, e voltando aqui um bocadinho àquela sua questão de há pouco,
sim,
o número de presenças em Assembleia Geral dos sócios é reduzidíssimo.
Mas é a maior parte, não é só no APCL que acontece isso. Sobretudo então quando, e como estava a Anabela bem a referir, quanto melhor as coisas fluem, enquanto está tudo sob controle, enquanto não há substanciais razões de queixa, as pessoas deixam-se estar e acomodam-se. Agora, realmente, esta dimensão da governança das instituições sociais é um grande desafio e ouve-se pouco falar disto. Fala-se, sim senhor, nós podíamos estar aqui, eu por opção, até porque já tive aqui outros convidados na área do apoio às pessoas com deficiência e no fundo seria um bocadinho repetir alguns temas já falados noutros podcasts. Como vocês os dois são membros de órgãos sociais, eu pareceu-me muito oportuno trazer esta questão da governança das associações, porque se fala pouco e é de uma enorme relevância.
Sim, sim.
os associados, o corpo de associados, deve ser a alma da instituição. Deveria ser. E muitas vezes não é. Muitas vezes é realmente quem está ali a dar o litro. Já agora, nesse aspecto, vocês já frisaram, e a maioria, já vamos falar sobre isso aqui mais à frente, que tem a ver com o facto de serem todos voluntários. Vocês têm, enquanto voluntários nos vossos postos de enquanto membros dos órgãos sociais, qual é o índice de dedicação à associação? Vocês trabalham, os dois, têm os vossos empregos?
Temos os nossos empregos, sim.
Vão lá à noite e ao fim de semana? Como é que é?
Não, temos os nossos empregos. Até agora não foi necessário sequer utilizar essa possibilidade de eventualmente pedir à entidade patronal, porque hoje em dia, com a facilidade das redes sociais e dos telefonemas e, enfim, das videochamadas, enfim, facilmente temos que nos adaptar também. E é aqui que eu acho que é de uma máxima importância ter, como dizia um senhor que foi extremamente importante, o engenheiro Antel, para a associação, temos que nos adaptar, e essencialmente o sangue novo é extremamente importante para que as coisas não fiquem, não se deixem separadas, sim, não é? E portanto, mesmo longe, conseguimos estar perto, não é? Uhum. E não há desculpas. Eu costumo dizer que não há desculpas. Hoje eu, amanhã o João, outro dia o nosso presidente. Eu efetivamente considero que somos uma associação das mais presentes que tenho conhecimento.
Certo.
Nestes termos, não é? Correto. Não podemos estar sempre, porque temos que trabalhar e
ganhar a vida,
não é? Ganhar a vida,
ganhar
mas gostamos de estar muito presentes. Aliás, um beijinho a todos, que eu tenho muito orgulho nos colaboradores da APCL, porque acho que têm que ser de facto muito boas pessoas e especiais para trabalhar numa instituição que muitas vezes não tem sequer ferramentas para trabalhar, não é? E gosto muito de estar presente, e eles sabem que qualquer dúvida que tenham ou se precisarem de nós, todos têm os nossos contactos pessoais e nos podem contactar diretamente. Portanto, isto respondendo à sua pergunta.
E se houve alguma coisa que o Covid nos trouxe, digamos,
pois
assim,
foi
assim, a possibilidade de fazermos as reuniões por
Skype, por Teams.
Claro. E isso, nos tempos de crise de Covid, ajudou-nos bastante, muito mesmo.
Nem é bom falar nisso,
coordenar tudo o que era isolamentos dos centros,
claro,
porque nós temos cerca de 300 utentes nos nossos centros, não é?
Claro.
Pessoas mais vulneráveis na altura, claro, ao Covid, e continuam a ser, obviamente.
E dias que nem dormi com isso.
Conseguimos através das nossas reuniões quase diárias,
e da competência
altura,
dos nossos colaboradores e dedicação,
organizarmos as coisas todas, pois com quem estava no terreno, porque nós até nem podíamos sair de casa, né? Pronto. Eu saí todos os dias de qualquer das formas, e fui aos centros também algumas vezes, mas saía e pronto, ia.
Tentar que nos adaptar, não é, Pedro?
Há que adaptarmos,
sim.
Mas é extraordinário as pessoas que, para além da sua vida pessoal, familiar, profissional e por aí fora, encontram disponibilidade para, de cabeça e tempo e tudo, para dedicar a estas instituições e à gestão e à governança destas instituições.
Não queria interromper, mas qualquer das formas, o que eu sinto muitas vezes é que as pessoas ligam-se às associações por alguma familiaridade de alguma situação.
É verdade.
Pronto, no nosso caso, obviamente, foi por causa do nosso filhote, claro, do Salvador, e foi por aí que nós entramos, digamos assim.
E claro, por um pedido de uma médica ligada também à
agora, ciência. Não achámos sempre que, pronto, que íamos lá estar, etc. Mas deparámos.
Nunca achámos que íamos estar tanto
tempo.
O que
hoje em dia é que estas associações vivem um pouco disto.
Vivem um bocado.
Desta aproximação,
certo,
de um caso ao outro com aquela associação.
Sim,
não é?
Mas, João, deixa-me interromper.
E acaba por ser um bocado penoso para não termos tanta gente fora deste.
Correto.
A verdade, Pedro, voltamos à comunicação, que eu acho que é extremamente importante. A verdade é que nós temos mecenas e pessoas ligadas a nós, e aqui um obrigado especial também à Câmara Municipal de Lisboa, mesmo no presidente da Câmara, o engenheiro Carlos Moedas, e a Câmara Municipal de Oeiras, que tem sido fantástica para connosco.
As câmaras são parceiros estratégicos.
Parceiros estratégicos.
Não são das instituições.
E a Câmara de Odivelas já agora.
E a de Odivelas também tem sido incrível. Ou seja, o que eu acho é que se nós conseguirmos comunicar, e aqui vai o meu pedido especial a todos os cidadãos, seja com ou alguém que tenha deficiência ou não. E eu nunca mais me esqueço, eu fui a um sítio uma vez e tive alguém da Câmara Municipal de Lisboa em que disse, e eu nunca mais me esqueci do que ele me disse, que me disse: eu não tenho índice de queixas, e estamos a falar no que respeita às acessibilidades, e eu peço a toda a gente que cada vez que veja alguma situação menos própria relativamente à deficiência, ou a falta de um sinal, ou a falta de acessibilidade, por favor, faça queixa. É simples, é na internet, vai à Câmara Municipal e faz queixa. E portanto, eu percebo quando uma autarquia me diz: eu não tenho índice de queixas, nem sei onde é que. Quer dizer, sabem sítios que temos que melhorar a acessibilidade e trabalhar nessa área, não é? Mas há outros que não sabem. Portanto, se não for o cidadão a comunicar, a queixa não é só para ser vista como uma queixa de forma depreciativa, mas sim dar a conhecer. Isto é extremamente importante.
Essa literacia que é preciso passar às pessoas, aos cidadãos, é muito importante. Mas agora, vamos deixar. Eu tinha aqui mais uma outra questão da governança, mas eu sei que o tempo passa a correr e depois eu fico com pena de não abordar aqui algumas coisas. E vocês, enquanto representantes da APCL, eu tenho muita vontade de falar um bocadinho da APCL. E assim é assim. A Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa tem crescido desde da sua criação em 1960. Há uma coisa muito engraçada que é, hoje em dia, e vocês devem reconhecer isso, o tema do empreendedorismo e inovação social está na moda, não é? Fala-se muito em empreendedorismo, inovação social, e acontece que, do meu ponto de vista, talvez se fale de empole um bocadinho esse tema e seja um bocadinho exagerado, na medida em que no passado sempre houve empreendedorismo e inovação social no terceiro setor. Embora admita que possa ter sido no passado a um ritmo não tão acelerado quanto o de hoje. Mas na realidade sempre existiu inovação e setor social, e o caso particular da APCL comprova isso mesmo. Vejamos porquê. Na longínqua década de 60, quando ainda era o próprio governo da República a determinar que a criança e o jovem com deficiência não podia ir à escola e tinha de permanecer em casa ao cuidado dos pais, a criação da Associação da APCL, dos pais e amigos das pessoas com deficiência, a primeira do país, foi uma enorme inovação. As pessoas é que não realizam isso, mas foi uma enorme inovação, não é? É verdade isto, não é?
É verdade, sim, porque não foi só com os pais, ou seja, o bote, não é, da iniciativa, obviamente, e já falámos sobre isso, tem a ver com aquela ligação à deficiência de alguma forma, mas também houve muitos terapeutas que nos ajudaram e apoiaram nessa iniciativa. E porquê? Porque trabalhavam com essas crianças e com as pessoas com deficiência, portadoras de deficiência na altura, e viam quais eram os problemas, as condições maiores. E portanto, eu concordo com o Pedro, que já havia inovação.
A PCL é inovação. E já vou explicar porque é que é empreendedorismo. É empreendedorismo porque depois, em 1965, conseguiram um apoio importantíssimo da Fundação Carlos Gulbenkian para criar o novo centro de reabilitação, que também incluía não só a instalação do equipamento, o investimento para as instalações, como também a formação do pessoal técnico, quer a nível nacional, quer internacional. E este apoio da Gulbenkian foi estratégico para a APCL, porque depois, a partir de 1974, dado a inexistência de respostas a este no âmbito da deficiência em 1974, estamos a falar 25
claro,
de abril,
muito tempo.
25, a inexistência de quaisquer respostas por todo o país, a APCL está na origem da criação de uma série de núcleos Começa com o núcleo do Porto em 74, o núcleo de Coimbra em 75, o de Beja em 81, o de Viseu em 82, o Faro em 82 também, Vila Real em 83, Braga em 86.
Pedro sabe mais que nós.
Não, vou tirar isto, é tudo informação pública. Braga em 86, Évora em 91, Madeira em 92, eu não estou a deixar-vos falar, eu queria deixar falar. Guimarães em 93, Alentejo Litoral 2000, e é aqui, e Leiria 2002, Viana do Castelo 2004 e Castelo Branco 2006. Portanto, vocês disseminaram, e isto é empreendedorismo puro, o vosso modelo, o modelo de apoio e acompanhamento e integração, inclusão social das pessoas com deficiência, disseminaram-no pelo país. E isso é, para mim, um claro exemplo de empreendedorismo social.
Muito obrigada aos pais da criança, ao início.
Sim, foram extremamente importantes.
O engenheiro Antel e todos os seus colaboradores na altura.
É verdade. Eu quero confessar aqui que tive o privilégio, eu também estou a falar com conhecimento de causa, porque tive o privilégio de conhecer em 2000 o engenheiro Antelo, Jaime Manuel Antelo, de quem sou hoje em dia amigo, porque foi ele que foi a Odmira ajudar-nos, incluindo-me a mim próprio, ajudar-nos a criar a Associação de Prazer Sexual de Odmira, porque os chucos, entretanto, converteram-se em associação.
Já era um visionário empreendedor.
Foi uma ajuda crucial. O know-how dele e o empenho dele e a passagem de confiança para nós que lá estávamos para darmos o passo, e portanto guardo isso com uma ótima recordação.
E posso lhe dizer que ainda hoje, quando nos vemos, e desculpe pelas palavras, senão, quando nos vemos a direção aflita com determinados temas que remontam a essas datas, recorremos sempre.
É o nosso presidente sempre, da Assembleia Geral.
Não, nem pode ser de outra forma, não é? Até ele nos deixar, é uma figura muito importante para a APCL e recorremos sempre ao saber e ao know-how desse grande senhor.
Mas o Pedro tem razão quando fala do nosso modelo, porque nós costumamos participar em algumas convenções internacionais, nomeadamente a última foi em França, e de facto o modelo que nós aplicamos cá, a forma que nós trabalhamos cá, é muito evoluído face àquilo que se passa noutros países supostamente mais evoluídos.
E gostávamos de ser mais, mas às vezes também não nos deixam.
Há muita gente que bebe muito do nosso modelo lá fora. Obviamente que há coisas que nós também retiramos dessas organizações fora e trazemos, obviamente, mas há muita coisa que efetivamente
vocês vão à frente.
Nós vamos à frente.
Vão à frente e pronto, justiça seja feita, que não são só as associações de prazer cerebral que fazem um bom trabalho.
Não, de
também
todos.
Existe as CERCES, as APCCDs,
claro.
Depois também há toda uma rede. Agora, que vocês, a APCL, foram pioneiros, isso ninguém vos tira.
Aliás, Pedro, deixe-me só dar esta parte. Estamos em linha e a tentar mesmo muito com que as associações todas, a nível nacional, se unam naquilo que é os temas comuns a todos, não é? Porque eu acho que se unirmos todos, não há... Ou seja, não tem que haver aqui as ditas, entre aspas, quintinhas, não é?
Certo.
Estamos todos a lutar por determinados interesses e, portanto, eu acho que vamos voltar à comunicação, não é?
Certo.
A comunicação, quando é assertiva e efetiva, eu posso lhe dizer que temos pessoas ligadas à APCL, grandes mecenas, que não têm nada a ver com a deficiência e, às vezes, basta ouvir-nos para estarem do nosso lado e isto é extremamente importante, porque depois também há aquela confiança que é necessária, não é? Infelizmente também sabemos que algumas associações não dão um bom exemplo, não é? E que por causa de umas pagam as outras. Agora, nós, eu acho que sabendo comunicar, não é? O problema, volto a dizer, muitas das vezes é a falta de recursos que temos e que não conseguimos ter uma estrutura fantástica, seja a nível de responsabilidade social, de projetos, enfim. Esse é o nosso objetivo grande, é dar as ferramentas certas aos nossos colaboradores, por forma a que possam continuar a fazer o trabalho fantástico, que sem eles, atenção, não fazíamos nada, não é? Até podemos ser uma grande direção, mas sem os nossos colaboradores fantásticos, nós não conseguimos fazer nada.
Grande intervenção, Anabela. Eu acho que vamos fechar com ela, porque já estamos aqui a chegar ao nosso limite de tempo. Como eu vos avisei, estes 30 minutos passam a correr. Ficávamos aqui mais outros tempos.
Ficávamos, tantos, é verdade.
Pelo menos a falar de coisas como não falámos, de o facto da APCL no fundo servir mais de 400 utentes, ter mais de 200 colaboradores, ter contas, demonstrações financeiras irrepreensíveis, com índices de autonomia financeira de 80%, índices de solvabilidade de 400%.
E convidar a todos a ir às nossas redes sociais, certo, para nos conhecer um bocadinho melhor, não é?
Havia muita coisa, muita coisa ainda para aqui que ficou por falar, mas fica aqui este vosso testemunho.
Muito obrigado,
como
Pedro.
Cidadãos exemplares que colaboram, para além da vossa vida, colaboram numa causa como esta.
Muito
Muitos
grato.
Parabéns e muitas felicidades. Para
muito
futuros.
Obrigado, Pedro.
Obrigado.
Para si também.
Obrigado.
Para a mudança.